Dicas de bolso e consumo. Jornal da 7.
Aprender a investir, investir e aprender. Então hoje nós vamos entender um pouco como funciona a inflação e por que ela tem sido tão alta no Brasil ultimamente. De modo geral, a inflação nada mais é do que um aumento generalizado no preço dos produtos e serviços de uma economia. E isso acontece porque, em condições normais, pode estar havendo uma grande procura pelas mercadorias vendidas num país, justamente porque a economia está muito aquecida. Então, as pessoas com mais dinheiro no bolso e mais poder de compra vão comprar mais, e isso faz com que os agentes econômicos subam os preços. Isso é a inflação. Do outro lado, caso a economia não vá bem, as pessoas ficam sem dinheiro no bolso e sem renda não podem consumir. Quando não consomem, as empresas se veem obrigadas a reduzir o preço dos produtos e dos serviços, e isso causa o que nós chamamos de deflação. O que tem acontecido no mundo inteiro hoje, no Brasil também, é que com a recuperação pós-pandemia, muitas pessoas começaram a consumir novamente e principalmente foram estimuladas pelos rios de dinheiro que as diversas economias receberam dos governos dos países que estavam tentando se recuperar. Esse excesso de liquidez fez com que as pessoas comprassem mais no mundo inteiro e a atividade econômica, que ainda é bastante intensiva no uso do petróleo, fez com que o preço dessa commodity disparasse no mercado internacional. E todos os derivados do petróleo, aí nós estamos falando de combustíveis como a gasolina, óleo diesel, mas também estamos falando de gás de cozinha, estamos também nos referindo aqui à parafina, que faz parte da vela e diversos outros produtos, e ainda a indústria do plástico, que é fortemente baseada no petróleo, todos eles subiram muito de preço por conta dessa retomada na atividade econômica. Agora, em alguns outros países, como é o caso do Brasil, esse problema ficou ainda mais agravado. E isso aconteceu por outros motivos, como, por exemplo, as políticas públicas de enfrentamento à pandemia não foram eficientes no Brasil, principalmente na etapa inicial. Demoramos muito para fazer a compra e o uso de vacinas, demoramos muito para implementar algumas medidas sanitárias como o uso de máscaras e batemos cabeça nos diversos governos, municipal, estadual e federal, em relação a que atitudes tomar durante a pandemia, se haveria lockdown, se não haveria lockdown e uma porção de outros caminhos desastrosos que nós seguimos e que levaram ao expressivo número de mortos que nós tivemos na nossa economia. E isso impactou todo mundo. As empresas começaram a vender menos, tiveram que demitir seus funcionários, as pessoas perderam seus salários, as pessoas perderam sua renda e, com isso, essa roda, esse ciclo vicioso só aumentou, gerando ainda mais problemas e um grande número de desempregados, além de um aumento expressivo na pobreza no nosso país. E isso tudo aconteceu ao mesmo tempo de outros fatores, como, por exemplo, o Brasil vendeu muito de seus produtos justamente para aqueles países que estavam se recuperando. Então nós vendemos carne bovina, vendemos aço, minério de ferro, soja e diversos outros produtos, trazendo o efeito de um aumento muito forte de preços aqui internamente, justamente porque o produtor preferiu exportar a vender no mercado interno. E quando não havia essa opção, os produtos que estavam com preço cotado em dólar tiveram a sua explosão, impactando diretamente na mesa do consumidor, que passou a comprar carne mais cara, açúcar mais caro, leite mais caro, enfim, o preço bateu forte e doído na cesta básica do consumidor brasileiro. Para piorar, nós tivemos ainda um agravamento do descontrole das contas públicas brasileiras. O setor público brasileiro, que é conhecido por uma ineficiência muito grande e tem muitos pontos de corrupção em diversas áreas, além da produtividade muito baixa, gastou muito dinheiro e no momento em que não poderia fazer esse gasto, que é esse momento de crise mais aguda. E essa deterioração das contas públicas traz o efeito nefasto de prejudicar justamente os mais pobres, que tiveram um risco muito grande em relação aos auxílios que começaram a receber, principalmente do governo federal. E a coisa, meus caros, não para por aí. Vamos lembrar como nós conseguimos erradicar a inflação do Brasil no ano de 1994, quando foi criado o Plano Real. De modo bastante simples, o Plano Real se estruturou em três grandes eixos, o que a gente chama de tripé macroeconômico. O primeiro pilar é o câmbio flutuante, o segundo é o ajuste fiscal e o terceiro é o regime de metas de inflação. No primeiro pilar, por mais que haja uma atuação firme do Banco Central tentando controlar as fortes oscilações do câmbio, o fato é que aos poucos os grandes países como os Estados Unidos estão retirando os estímulos que foram muito importantes para a recuperação da economia no auge da pandemia. E com essa retirada de estímulos e também com a perda de credibilidade que nós estamos vendo Em países como o Brasil, nós estamos observando também que os dólares estão fugindo, pressionando o câmbio para cima. Do ponto de vista do regime fiscal, nós estamos observando que o governo, principalmente em época de eleição, isso eu estou falando em todas as esferas, tá? Esferas municipal, estadual e federal, e o governo está se aproveitando para gastar muito dinheiro com olho nas próximas eleições. E a gente sabe muito bem que isso é uma receita poderosa para tirar dinheiro daquilo que é necessário, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, e passar para obras eleitoreiras e muitas vezes sem um efeito muito prático para a população brasileira e, sobretudo, aquela mais carente. Esses gastos excessivos do governo pressionam a inflação também para cima, justamente porque o governo faz aquisições de valor muitíssimo elevado em todas as esferas do poder. E por fim, o regime de metas de inflação já está começando a se mostrar ineficiente, porque nós temos um Banco Central que está usando o seu principal recurso, que é o aumento da taxa básica de juros, que significa um remédio amargo para tentar controlar a inflação, e estamos percebendo que isso já não está mais fazendo os efeitos necessários, justamente porque nós estamos com todos esses outros fatores pressionando a nossa economia. O resultado de tudo isso é uma inflação que não cede, e pior de tudo, uma coisa que os economistas têm muito medo e que de fato está acontecendo no nosso país, que é a estagflação. Isso significa que é uma estagnação econômica com uma inflação, com alta de preços, igualzinho ao que nós vimos no governo da presidente Dilma e vimos também no finalzinho do período dos governos militares no Brasil, ou seja, uma situação muito ruim para a população brasileira. Mas e aí, até quando nós vamos passar por isso? Quando é que nós vamos nos recuperar? Será que existe alguma luz no fim do túnel? Bom, nessas horas eu me lembro de um ditado popular que eu ouvi no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Martinho Campos. Lá o pessoal fala o seguinte: quando a situação tá ruim, antes de melhorar, vai piorar primeiro. Quer dizer, tem muita coisa ruim ainda para acontecer. Nós vamos ter que apertar muito o cinto e não vai ter jeito. Nós vamos ter que cortar na carne, tomar uma decisão drástica na nossa economia para tentar melhorar as condições de vida da nossa população lá para frente. Significa dizer que nós vamos ter que apertar o cinto, vamos ter que tomar decisões impopulares do ponto de vista da política, vamos ter que frear o consumo, vamos ter que fazer escolhas para que nós sacrifiquemos o presente em prol de um futuro melhor. Não tem outro jeito. O problema é que a maior parte das pessoas não quer sofrer agora para ter condições de vida melhores no futuro. Eu sou o professor Leandro Tortosa, para a FM CBB.